A educação no país vai mal e de longa data. Os índices do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apresentado esta semana, mostrou que a educação brasileira até avançou nos primeiros anos do ensino fundamental, mas apresenta uma queda, por exemplo, no ensino médio em alguns estados, como é o caso do estado do Paraná. O que leva a educação brasileira a ter um nível tão baixo quando se fala em índices nacionais e internacionais? Sobre esse tema, eu converso agora com o doutor em Ciências Sociais, professor da PUC Paraná, professor César Bueno de Lima. Professor César, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala na educação brasileira, ela tem índices sempre muito baixos. O Ministério da Educação, por exemplo, no levantamento do IDEB, tinha uma expectativa, nos primeiros anos da educação, de uma média assim. Os estados superaram esse índice. Mas, por exemplo, algumas metas, como é o caso do ensino médio, ficaram em 4 pontos, de 0 a 10, ou seja, abaixo da média, inclusive. Por que a educação brasileira é sempre reprovável, professor?
Essa é uma questão histórica da formação da própria sociedade do Estado brasileiro, né? É um débito histórico, uma dívida histórica que temos aí desde 500 anos, em que pese ela tem, né, tenha sido, né, temos um avanço aí nos últimos 20 anos, né, Gilson? Mas aí está muito aquém daquilo que se espera de um país democrático, de um país livre, de um país onde a prosperidade atinge a maioria das pessoas, né?
Onde nós erramos, professor? Se pensarmos nessa dívida, essa dívida aqui de longa data, a educação brasileira tem uma política educacional tão equivocada.
Sem dúvida. A gente, né, tradicionalmente, o país, historicamente, ele tem investido, né? Não que não seja justo, mas ele tem sempre priorizado o ensino, né, universitário, em relação ao ensino fundamental e ensino médio. Então, um país que você tem uma dívida enorme, uma desigualdade social enorme, né, um índice de analfabetismo muito grande, haja visto ainda hoje, né, somado ao analfabetismo, as pessoas que não sabem ler e escrever, nós temos o problema grave da sociedade hoje, que é aqueles que, mesmo que saibam ler e escrever, não saibam interpretar símbolos, não saibam codificar símbolos, que é o que a gente chama de analfabetismo funcional. Enfim, Gilson, então essas dificuldades que nós temos hoje, elas vão demandar aí pelo menos 2 décadas para a gente atingir, né, um grau razoável e aceitável dentro de um Estado democrático de direito.
O professor fala muito, se tem muitas reportagens, inclusive, que analisam a educação brasileira como uma educação voltada mais à construção filosófica do indivíduo do que preparando ele para o trabalho. A educação tem que ter o papel de educar para o trabalho? Ou a educação para o trabalho não é a prioridade dela, formar o cidadão? Como é que a gente avalia essa função da educação, em especial no ensino médio, que é onde os índices da educação brasileira são os mais ruins?
Exatamente, né? A gente tem um índice na educação fundamental muito ruim, né? Professores mal preparados, mal pagos, né? O país realmente tem uma dívida enorme, né, com o ensino fundamental. O ensino médio, em razão das desigualdades muito grandes, né, no país, obrigam muitos jovens a abandonar o ensino para trabalhar e ajudar a família. E quando ele vai, né, para a escola, geralmente ele trabalha durante o dia e durante a noite ele não tem condições e capacidade mental para, né, superar e adquirir conhecimentos básicos que o levem a uma universidade no futuro. Então, esta situação, Gilson, realmente é uma situação difícil, mas em que pese, né, os esforços que os governos têm feito melhorar a condição do ensino no país. Eu acho que existe uma política, né, deliberada nesse sentido, mas ainda a gente está muito aquém, né, haja vista esses números do IDEB, né, que vão medir lá de 0 a 100, a maioria das escolas brasileiras ainda não atingiu os 50%, né?
Agora, quando nós falamos do Paraná, o Paraná tem até índices bons. Comparando com o país, o Paraná continua com índices satisfatórios, o ensino médio no país, no estado, teve um decréscimo, mas o Paraná, economicamente, é um núcleo de 5 grandes regiões, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. Nós temos a desigualdade econômica que afeta muito esses índices. No país, por exemplo, os principais estados com problemas com a educação é o Norte e o Nordeste. Quer dizer, a renda conta, a educação e a renda são relações casadas.
Existe uma relação direta, né, entre distribuição da renda e performance, né, no ensino. Então, o país, né, ou o Estado, quanto maior a renda concentrada, quanto pior de distribuição de renda, isso vai afetar diretamente o rendimento dos alunos, né, na escola. No caso do Paraná, houve uma surpresa, porque o Estado ele estava em primeiro, né, no IDEB, no ensino médio, né, no último ranking, e agora ele caiu para terceiro. Enfim, existe uma, né, essa questão a gente precisa checar de perto se foi apenas um lapso conjuntural ou se é uma tendência de piora na condição, né, do ensino no Estado.
Então nós podemos ter aí uma piora no ensino médio, que isso pode chegar a melhorar daqui aos 20 anos, pensando que o ensino fundamental nos primeiros anos melhorou. O futuro pode ser promissor ou é uma tendência que pode se consolidar no futuro?
O futuro, ou seja, a melhora, a gente vem atingindo as metas, mas as metas são muito tímidas, né? Então, para isso, um país para se tornar competitivo, um país para se tornar democrático, um país para, de fato, construir a cidadania a longo prazo, né, diminuir as desigualdades, inclusive a violência, ele precisa e a escola passa a ser um fator fundamental nesse processo. Ainda nós estamos, né, num caminho muito lento, espera-se que, através de grandes investimentos, não só investimentos financeiros, mas na capacitação profissional e na qualidade de vida dos brasileiros, isso possa refletir, né, de maneira definitiva numa tendência do país realmente poder superar as metas e chegar, né, numa condição de igualdade com os principais países em desenvolvimento hoje na América Latina e no mundo todo, né?
O professor fala muito da comparação do ensino público com o ensino privado. O ensino público e privado tem diferenças do IDEB, que chegam em média entre 2 até 4 pontos, entre o que é qual o desempenho de uma escola pública, por exemplo, com a escola privada. Agora, o ensino privado, me parece, eu gostaria que o senhor avaliasse isso, não sei lá, um ensino privado de grande qualidade. Afinal de contas, um ensino público ruim, o privado não precisa fazer muito para ser um pouco melhor.
Sem dúvida, num país onde você tem, no caso, né, do ensino fundamental e do ensino básico, 51 milhões de alunos matriculados, e 85% do total desses alunos estão nas escolas públicas, né? Então, o critério decisivo para você medir o avanço ou o retrocesso, né, da capacidade dos nossos alunos, de aprendizagem dos nossos alunos, deve ter como norte a escola pública. Haja vista que a escola privada, apesar dela ter um rendimento melhor, apesar dela trabalhar como um aluno de condição socioeconômica melhor, ela é insignificante do ponto de vista do contingente de brasileiros que é atendido pela rede pública, né?
Professor César Bueno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado você e a todos os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Conversei com o doutor em Ciências Sociais, professor da PUC Paraná, conversei com César Bueno de Lima. Falamos sobre a educação no país e no Estado. Os índices da educação brasileira, do desenvolvimento da educação no país, são baixos. Os resultados do IDEB mostram que somente no ensino, nos primeiros anos do ensino fundamental, houve uma melhora nos índices, significativa. No ensino médio, no estado do Paraná, houve uma queda, saímos de 4,2 para 4. Só os primeiros anos do ensino fundamental conseguiu passar da média 5. Se a educação estivesse na escola com média 6, ou ficou para recuperação, ou está reprovado. Com tantos anos com média abaixo de 6, é claro que a reprovação é constante. Então a escola está reprovada, mas o que é engraçado, né? A escola pública tem, inclusive, na reprovação, um dos pontos que pode fazer com que caia o índice do IDEB. Se reprovar, o índice cai. Se mantém na escola, o aluno é fraco.